Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo. Espero que você esteja bem, que todas as famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre insuficiência adrenal, não é mesmo? Hoje eu quero finalizar esse assunto com você, fazendo um resumão, um apanhado geral sobre esse assunto. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, continue seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse projeto. Beleza, falar de insuficiência adrenal é lembrar necessariamente de um conceito que a gente falou ao longo de todos os episódios e que a gente vai falar aqui também nesse resumo. É lembrar que essa é uma condição clínica que é caracterizada pela produção inadequada dos hormônios do córtex adrenal, o que vai resultar em manifestações sistêmicas graves que podem ser fatais se não diagnosticadas e tratadas de forma adequada. Quando a gente pensa numa classificação etiológica, temos que lembrar sempre daquela ideia. Opa, estou diante de um problema que é da glândula ou do seu eixo. Porque se o problema for na glândula mesmo, insuficiência adrenal relacionado à glândula, esse é um problema primário. Se for um problema relacionado ao eixo, estaremos diante de um problema secundário. Eixo esse, que é o nosso eixo que está relacionado ao hipotálamo, hipófise, adrenal. Beleza? Tranquilo. Então vamos classificar a insuficiência adrenal em primária ou secundária. A insuficiência adrenal primária está relacionada a uma lesão direta das glândulas suprarrenais. Aqui, o nosso laboratório vai evidenciar um cortisol baixo, afinal, o córtex não está funcionando, e um ACTH elevado. Ou seja, a hipófise está tentando fazer esse córtex funcionar para pegar ele no tranco, mas ele não funciona por meio da elevação dos hormônios. Então, na insuficiência adrenal primária, a gente vai ter uma lesão direta nas glândulas suprarrenais. Em nosso laboratório, encontraremos um cortisol baixo e um ACTH elevado. Quais são as principais causas? Temos sempre que lembrar daquela famosa causa relacionada ao quê? Doença de Addison, também chamado de adrenalite autoimune. Adrenalite autoimune está relacionada a 80-90% dos casos nos países desenvolvidos. Tem correlação direta com o anticorpo. Anticorpo esse que é o anticorpo anti-21-hidroxilase. Ela pode estar relacionada a outras síndromes poliglandulares autoimunes. Outra causa de insuficiência adrenal primária, causas infecciosas, como por exemplo a tuberculose. A tuberculose, inclusive, é a causa mais comum mundialmente de insuficiência adrenal primária. Mas outras patologias podem levar à insuficiência adrenal primária, como é o caso de histoplasmose, CMV, HIV, paracococcidioidomicose. Sempre tem dificuldade de falar essa palavra, peço perdão. Então, esses outros casos, essas outras patologias infecciosas também podem levar à insuficiência adrenal primária. Assim como também como casos neoplásicos, algumas metástases que são decorrentes de pulmão, mama e melanoma, pode levar à insuficiência adrenal primária, como também casos de linfomas. Beleza? Tranquilo, sem poder esquecer de uma causa infecciosa muito relacionada à meningite, em especial a questão da meningite por meningococo, que é aquela questão da síndrome de Waterhouse-Friderichin, que a gente comentou anteriormente. Beleza, tranquilo. Lucas, mas só essas são causas de insuficiência adrenal primária? É causa que você falou autoimune por meio da doença de Addison, também chamada de adrenalite autoimune, como causa infecciosa, em especial pela tuberculose, causas neoplásicas, hemorragia bilateral, em especial relacionada à meningite, em caso de meningite por meningococo, que pode evoluir com síndrome de Waterhouse-Friderichin, mas também tem outras causas? Tem causas infiltrativas, como causas de amiloidose, hemocromatose. Isso tudo pode levar à insuficiência adrenal primária, assim como alguns medicamentos. Alguns medicamentos, como por exemplo antifúngicos, como o caso do cetoconazol, pode levar também à insuficiência adrenal primária, como também o etomidato e a rifampicina. Essas três medicações são muito estudadas e relacionadas à insuficiência adrenal primária. Beleza, tranquilo. Mas Lucas, e caso de insuficiência adrenal secundária? Afinal, se for secundária, estamos falando do eixo, em especial a parte superior do eixo, hipotálamo, hipófise. Aqui, a nossa fisiopatologia vai se basear numa deficiência de ACTH por disfunção hipofisária. Aqui, como é que vai estar nossos hormônios? Cortisol vai estar baixo e o ACTH vai estar baixo ou até normal. Aqui, o cortisol vai estar baixo e o ACTH vai estar baixo ou até normal. Beleza, tranquilo. Mas lembre, na secundária, cortisol baixo e ACTH baixo. Decora assim, cortisol baixo e ACTH baixo. Por quê? Porque o nosso eixo não está conseguindo coordenar de maneira correta para estimular a nossa glândula adrenal. As principais causas, em especial, é a causa mais comum que leva à insuficiência adrenal secundária. Lembrar da causa iatrogênica, da suspensão abrupta de corticoides após uso prolongado. Isso vai gerar uma supressão do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. Temos que lembrar também da famosa síndrome de Sheehan, aquela mulher que no parto sangrou bastante. Essa síndrome de Sheehan é também conhecida como necrose hipofisária pós-hemorrágica puerperal. Temos que lembrar de adenomas hipofisários, assim como crânio-faringiomas e quadros também relacionados a cirurgias ou radioterapias hipofisárias que esse paciente já possa ter sofrido. Beleza? Tranquilo. Lucas, como é que funciona o quadro clínico do meu paciente que tem insuficiência adrenal? Lembramos sempre que o paciente tem manifestações gerais, que são bastante inespecíficas. É um paciente que chega para você com fadiga e astenia, que são sintomas bem comuns, que estão presentes em 90% dos casos, assim como quadros de perda de peso, que é uma perda de peso até que significativa, que tem uma perda de peso, uma perda ponderal de peso que é até acentuada. A gente tem que lembrar também quadros de anorexia e fraqueza muscular. Tem manifestações gastrointestinais? Tem sim, o paciente tem diarreia, o paciente tem náuseas e vômitos, o paciente tem dor abdominal, que inclusive pode simular quadros de abdômen agudo, como também em quadros menos específicos, o paciente tem até constipação intestinal. Beleza, tranquilo. Lucas, tem manifestações cardiovasculares? Tem. O paciente pode apresentar uma hipotensão. Essa hipotensão, inicialmente, ela é ortostática, mas depois ela pode se tornar persistente. Assim como também o paciente pode evoluir para choque, no caso da crise adrenal. Choque esse, que é um tipo de choque hiperdinâmico, que é caracterizado por um alto débito cardíaco e uma baixa resistência vascular sistêmica. A gente lembra que o choque da crise adrenal é um tipo de choque distributivo em si. Beleza, tranquilo, né? Mas o que vai chamar nossa atenção, o que vai acender aquela lanterninha, aquela lâmpadazinha na nossa cabeça, é as manifestações dermatológicas. As manifestações dermatológicas são as manifestações que vão mais chamar nossa atenção para quadros de insuficiência adrenal. E essas manifestações dermatológicas, ela é muito mencionada por alguns autores como sendo manifestações exclusivas da forma primária. São manifestações essas que são a hiperpigmentação cutâneo-mucosa. Hiperpigmentação cutâneo-mucosa. Hiperpigmentação cutâneo-mucosa. É o paciente chega para você com a pele, com a gengiva, com a mucosa oral hiperpigmentada, com cicatrizes antigas hiperpigmentadas, com áreas de atritos como cotovelos e joelhos hiperpigmentadas, com auréolas mamárias hiperpigmentadas, com áreas expostas ao sol hiperpigmentadas. Não podemos esquecer isso. Lucas, qual que é a fisiopatologia dessa hiperpigmentação? Eleva-se a CTH. Essa elevação da CTH leva a um estímulo dos melanócitos pela ação beta-endorfina, que é um derivado da clivagem do PONC, que a gente mencionou anteriormente. Lucas, em relação ao laboratório, vai ter alterações? Claro que vai ter. O que a gente tem que pensar primeiro? No sódio. Como é que vai estar o sódio nesse meu paciente? Meu paciente vai ter uma hiponatremia. Quais que são os mecanismos que justificam essa hiponatremia? São três. Primeiro, o déficit da aldosterona. Esse déficit da aldosterona vai ser apenas na forma primária, tá? Não esquece, essa questão da aldosterona está relacionada apenas na insuficiência adrenal primária. O que acontece aqui para levar para justificar essa hiponatremia? A aldosterona, ela é responsável por promover a reabsorção de sódio nos túbulos distais renais. Se não há aldosterona, consequentemente, a maior perda de sódio. Se não há aldosterona, perde sódio. Isso já vai, por si, já justificar a hiponatremia. Mas tem outras coisas que vão justificar essa hiponatremia. Outra coisa, o déficit de cortisol, seja no caso de insuficiência adrenal primária ou secundária. Se o cortisol é importante, por quê? Porque o cortisol ele inibe a secreção do ADH, que é o hormônio antidiurético. Se não há cortisol, vai haver ADH demais. O que significa? Se há uma secreção inadequada de ADH, acaba que esse hormônio antidiurético faz acontecer uma retenção de água. Se já tem pouco sódio na insuficiência adrenal primária, imagina agora por conta desse cortisol. Aí vai ter menos. Por quê? Porque essa retenção de água leva a uma hiponatremia dilucional. Hiponatremia dilucional. Beleza, tranquilo. Sem contar, claro, que meu paciente apresenta manifestações clínicas sistêmicas, como o quadro de náuseas e vômitos. Isso leva a perdas extrarrenais de sódio. Então, a desidratação também é um quadro que justifica essa hiponatremia. Então, a hiponatremia tem três justificativas. Primeiro, déficit da aldosterona, que é exclusivo da forma primária. Segundo, déficit do cortisol. Afinal, o cortisol, ele regula, ele inibe a secreção de ADH, que é o hormônio antidiurético. Se não tem cortisol, existe uma secreção inadequada de ADH. Consequentemente, há uma retenção de água. Se retém água, há uma hiponatremia dilucional. E claro, meu paciente pode apresentar desidratação por conta de vômitos e diarreias. Ou seja, por perdas extrarrenais de sódio. Lucas, o sódio está baixo. E o potássio, como é que vai estar? O potássio vai estar elevado. O potássio elevado é questão exclusiva da forma primária de insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal primária tem essa questão do potássio elevado. É uma forma exclusiva do Insuficiência adrenal primária. A insuficiência adrenal primária é a forma que leva à hipercalemia. Não esquece disso. Qual que é o mecanismo? Também relacionado à aldosterona. A aldosterona promove a secreção de potássio nos túbulos distais. Se não há aldosterona, consequentemente, a retenção de potássio. Por isso, a hipercalcemia não ocorre na insuficiência secundária. Afinal, na insuficiência adrenal secundária, a aldosterona em si está preservada. Beleza, tranquilo. Então vamos deixar isso bem sedimentado. Insuficiência adrenal primária, hiponatremia com hipercalemia. Hiponatremia com hipercalemia. Na forma secundária, insuficiência adrenal secundária, apenas hiponatremia. Sem uma hipercalemia significativa. Essa diferença ajuda no diagnóstico diferencial entre as formas primárias e secundárias. No nosso hemograma, o que a gente pode encontrar no meu paciente? Uma eosinofilia, uma linfocitose reativa, uma neutropenia relativa. No metabolismo, encontramos uma hipoglicemia, especialmente em jejum, como quadro de hipercalcemia de forma ocasional. Beleza? Tranquilo. Lucas, adorei. Vamos diagnosticar essa doença? Vamos sim. Tem que pensar para diagnosticar na dosagem do cortisol sérico pela manhã, como também da CTH. O cortisol sérico pela manhã, num paciente normal, que tem um ciclo circadiano normal, como deve estar? Elevado. Ele deve estar elevado pela manhã. Então, se eu pego um paciente, o cortisol sérico da manhã dele está baixo, isso é sugestivo de insuficiência adrenal. Beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Quero diagnosticar insuficiência adrenal. Temos que pensar em dois exames em específico. Cortisol sérico pela manhã, como também de ACTH sérico, certo? Sossegado, né? O normal pela manhã é ele estar elevado. Se porventura nesse meu paciente ele está baixo, isso vai ser sugestivo de insuficiência adrenal. Outra coisa que a gente vai fazer, dosagem do ACTH sérico. Se o ACTH estiver elevado, isso é sugestivo de insuficiência adrenal primária também. Afinal, a hipófise está tentando estimular a adrenal e a adrenal não responde. Então, essa insuficiência adrenal primária. Se o ACTH estiver baixo ou inapropriadamente normal, isso fala a favor de insuficiência adrenal secundária. Beleza, tranquilo. Eu mencionei para você na aula de diagnóstico e tem outro exame que muitas vezes é mencionado em estudos mais avançados, que é a questão do teste da estimulação com ACTH sintético, que é o teste da cortrosina. Vamos pensar nisso? Como é que funciona? O protocolo é você dar esse ACTH sintético para o paciente. Você vai fazer depois disso coletas do cortisol no tempo de 0, 30 e 60 minutos. Uma resposta normal é um cortisol alto, maior que 20 microgramas por decilitro, em qualquer desses tempos, seja no momento 0, no momento 30 minutos depois ou no momento 60 minutos depois. Como é que vai ser a interpretação? Se tiver uma resposta inadequada, isso é uma insuficiência adrenal primária. Se tiver uma resposta normal, ou seja, você teve essa resposta do cortisol em si, se tiver uma resposta normal mais um ACTH baixo, isso vai falar de uma forma secundária. Beleza, tranquilo. Esse é o famoso teste da cortrosina, só para te explicar ele. Tem que fazer alguns exames complementares? Não são de rotinas, mas podem ser úteis. Por exemplo, uma tomografia de suprarrenal, para você avaliar a morfologia, atrofia, calcificação ou massa. Pode fazer uma ressonância magnética de célula túrica. Isso vai ser indicado bastante na síndrome de Sheehan ou na suspeita de lesão hipofisária. E podemos até dosar anticorpos específicos, como o anti-21-hidroxilase, que vai estar presente em 80% a 90% dos casos de casos autoimunes, como é o caso daquela questão da adrenalite autoimune, ou seja, aquela doença de Addison. Lembra disso? Beleza, né? Lucas, quero tratar. Estou diante de um paciente que está num quadro de uma emergência médica, ou seja, num quadro de uma crise adrenal. Se for, tenho que ter uma atenção muito grande, porque é uma emergência médica. É um quadro de uma insuficiência adrenal aguda. Meu paciente vai correr um risco de vida. O que, que vai levar de manifestação? Choque refratário, alteração do nível de consciência, hipoglicemia grave, distúrbios eletrolíticos acentuados. O que, que eu posso fazer de tratamento emergencial? Hidrocortisona, numa dose de 100 a 200mg EV em bolos. A gente pode fazer uma dose seguida de 50 a 100mg EV a cada 6 a 8 horas ou uma infusão contínua de 200 a 300mg em 24 horas. Temos que fazer também uma reposição volêmica forte, acentuada, vigorosa, com soro fisiológico, 1 a 2 litros nas primeiras horas. Temos que lembrar também que podemos usar outras soluções, como ringer lactato, já que isso vai evitar outros distúrbios eletrolíticos, se repor com soluções mais isomolares. Podemos fazer correção da glicose? Podemos. Se o paciente tiver com uma hipoglicemia, podemos utilizar a glicose a 50% EV, se necessário for. Lembrando sempre de fazer um suporte das funções vitais, VPA, frequência cardíaca, monitorar tudo. Num tratamento crônico, nosso objetivo aqui é fazer uma reposição fisiológica dos hormônios deficientes. Como é que a gente vai repor o glicocorticoide? Hidrocortisona, 15 a 30mg por dia, divididos em 2 a 3 tomadas. Pode dar 2 terços da dose pela manhã e 1 terço da dose pela tarde. Isso vai mimetizar o ritmo circadiano. Alternativas, prednisona, prednisolona. A reposição de mineral ou corticoides, que quando a gente vai fazer apenas em quadros de insuficiência adrenal primária. Apenas em quadros de insuficiência adrenal primário, tá bom? A reposição de mineralocorticoides é apenas em casos de insuficiência adrenal primária. Vamos fazer o uso de quê? Da fludrocortisona, que é um análogo da aldosterona, numa dose de 0,05 a 0,2 miligramas dias. Essa dose é tomada única e pela manhã. E tem que fazer sempre uma monitorização da PA, dos eletrólitos e quadros de edema no paciente. Lucas, mas meu paciente acabou também perdendo androgênios. Eu posso repor? Posso, mas são casos mais selecionados. Você pode repor esse DHEA por meio de uma dose de 25 a 50 miligramas dias em mulheres jovens com libido reduzido em si. Tem que fazer alguns ajustes posológicos? Tem. Em situações de estresse, como por exemplo, estresse menor, seria resfriado, procedimentos ambulatoriais. Aí nesses casos você tem que dobrar a dose por 2 a 3 dias. Em caso de estresse moderado, cirurgias menores e febres, temos que fazer uma dose de 50 a 75 miligramas dia de hidrocortisona. Em casos de estresses maiores, como cirurgias extensas ou infecções graves, aí a nossa dose vai ser de 100 a 200 miligramas dias de hidrocortisona. Lembrar sempre de fazer monitorização e acompanhamento desse paciente. Tem que fazer uma avaliação clínica regular e orientada e acompanhar sintomas como fadiga, perda de peso. Tem que acompanhar também sinais vitais como frequência cardíaca, PA, eletrólitos como o caso de sódio e potássio, glicemia. E tem que educar o paciente, né, para ele reconhecer quando está numa crise, quando ele está diante de um estresse menor, médio ou maior. Ajustar a dose em situações desse estresse, claro. E podemos sempre lembrar do meu paciente em explicar o quadro clínico para ele saber do que ele está diante. Beleza? Tranquilo, não temos que esquecer disso. Temos que lembrar dessas questões. Então, pensou em insuficiência adrenal primária. Meu paciente vai ter um cortisol baixo e um ACTH elevado associado a sintomas de pele e hiperpigmentação. Na secundária, vai ter um paciente com cortisol baixo e ACTH baixo. Nesses quadros secundários, não costumam haver essa hiperpigmentação cutânea mucosa. Crise adrenal é uma emergência médica. Devemos fazer hidrocortisona de forma imediata. No tratamento crônico, lembramos da hidrocortisona e da fludrocortisona, que é esse análogo da aldosterona. Isso fazemos apenas em casos de insuficiência adrenal primária. Beleza, tranquilo. E o teste diagnóstico padrão é lembrar, claro, da gente fazer aquela nossa análise do cortisol sérico matinal, fazer a análise do ACTH sérico e lembrar sempre daquela estimulação do ACTH sintético, daquele teste da cortrosina, lembra dele? Teste da cortrosina. Beleza, tranquilo. Em relação a esse resumão de insuficiência adrenal, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, Instagram do nosso canal, é o @ consegue explicar. Claro, se você... se você ainda não compartilhou com seus amigos, compartilhe, deixe suas 5 estrelinhas e, por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique LivePix. Você pode estar, assim, escaneando o QR Code com a sua câmera do seu celular e, assim, ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Muito obrigado por tudo e eu sempre reforço, nunca vá direto para o episódio de resumão. Não faça isso. A não ser caso, tipo assim, véspera de prova, tudo bem. Escute todos os episódios antes, porque muitas vezes tem coisas mais detalhadas ao longo dos outros episódios e o resumão vem para complementar e para fechar o raciocínio. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Vamos dar uma pausa sobre a questão da adrenal, porque eu sei que a gente tem que falar muito sobre ela e mudar de assunto a partir dos próximos episódios. Um beijo no seu coração, muito obrigado por tudo mesmo. Prometo retornar mais pra frente sobre a questão das adrenais, já que eu gostei muito, ficou alguns temas que a gente tem que abordar ainda, mas por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado. Gravei todas essas aulas de adrenais pensando na aula que eu gostaria de ver, porque é um tema que eu sempre falei desse primeiro episódio sobre a questão de adrenal. É um tema difícil. Muito difícil mesmo, e eu queria sempre ter aprendido dessa forma, que alguém tivesse me ensinado dessa forma. Então eu tô passando pra vocês a forma que eu queria ter aprendido na faculdade e ninguém nunca me ensinou. Então o podcast vem aqui pra ajudar nessas questões. Muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado de todos os episódios que a gente vem abordando adrenal. Sei que vieram vários episódios, mas é isso, eu faço isso de muito coração, muito amor, muito empenho. E muito obrigado mesmo por cada um, por cada mensagem que eu tenho recebido, por cada comentário. E muito obrigado de coração. Fiquem bem, eu tô com a vozinha meio ruim, mas valeu, falou e fui! Beijo no coração de todos.